Está no ar mais um podcast do Sessão Boteco. Uhul! Cinema, cerveja e o primeiro amor. Clima de romance com possibilidade de bitoca. Hoje é um filme sobre o primeiro beijo, o primeiro amor, o primeiro flerte, a paixão. Mas é GLS, é diferente.
E cego.
É um curta que cresceu.
Isso era um curta?
É, você não sabia, Eric? Não. Era um curta. O curta cresceu, virou um longa, com essa assanhadinho. E a gente vai acompanhar aqui essa saga para mostrar que o amor, de fato, ele é cego. E não precisa de um cão-guia.
Isso aí.
Só na base da bengala. Eu sou o Flu, e sem o óculos eu sou cego, né? Ainda bem que eu uso óculos. E estou aqui com ele, Eric Hilt, que depois desse filme ele sabe por que nunca conseguiu conquistar gatinhas tocando Belle Sebastian nas suas festas. Belle Sebastian, quem gosta são os gatinhos, é. Você tem que
abraçar. Mas é uma boa banda.
Mas não pra conquistar não. Gatinhas.
Depende da gatinha.
Se ela for um menino, ela vai gostar.
Tiger Milk é bom.
Mas é. Se você ouvir, se você gostar de Belle Sebastian e gostar de meninas, não há nenhum problema com isso. Obrigado. Gustavo, quem diria, se rebelou. Quis fazer intercâmbio, o menino que está intercâmbio.
Está intercambiando onde mesmo?
Na Escócia. Ele foi atrás do monstro do Lago Ness. Quis ficar livre, liberdade, cansou de
ficar lá. Gustavo tava na Escócia mandando mensagem no Facebook pra gente, do quarto de hotel, em vez de aproveitar a viagem.
Gustavo quis se libertar dos seus pais, mas acabou indo viajar com a família. Em maio ele volta só pro filme do Homem-Aranha. Enquanto isso a gente fica aqui, tocando barco. E o barco do amor vai zarpar agora ao som de Modern Love, que toca no filme na hora da festinha. Modern Love é bom para conquistar gatinhas. Gabriel, nosso editor beijoqueiro, o rei do Tinder de Vila Isabel.
Ele é o rei do Tinder de Vila Isabel?
É, Gabriel é danado. Se ele for mesmo, ele vai deixar essa parte. Se ele não for, ele vai cortar. Música desse amor moderno, que de fato é um amor moderno, mas é por isso que toca no filme. Hoje eu quero voltar sozinho. Momento IMDB. Já começamos aqui. Vou começar pelo diretor e roteirista Daniel Ribeiro, que não é o meu amigo. Daniel Ribeiro tocou de DJ na nossa festa, mas é outro Daniel Ribeiro, que dirigiu, escreveu, e antes ele fez o curta também. O curta é dele. Aí ele aumentou, virou um filme.
Você chegou a ver o curta?
Eu vi o curta. Curta tem um tempo, foi premiado também, foi um sucesso.
O curta é qual é a história do curta?
O curta é a historinha normal. Falarei mais sobre ele daqui a pouco. Vou guardar.
Você vai guardar.
Aí o elenco. O elenco temos o Guilherme Lobo, que é o Léo, que é o menino que é cego. A Tess Amorim, que é a Giovana, a amiga chata. E o Felipe Aldi, que é o Gabriel. O mesmo elenco é o elenco do curta. Ele quis fazer porque para mostrar o amadurecimento dos atores, como atores. E aí, é engraçado que não muda muito não. O amadurecimento como atores é um trabalho melhor. Uhum. Mas eles estão uma fisionomia muito parecida.
Sim, porque essa idade você me daria que mudaria.
Aí, essa é a grande curiosidade, né, deste filme. Que o curta é Eu Não Quero Voltar Sozinho. Porque é o menino que é cego, né? Ele volta pra casa e ele quer ficar uma companhia ali, né? Ele quer um romance. Ah. Ele não quer voltar com a amiga. Que é a amiga que tá na friendzone. Ah. E aí o filme ele mudou porque ele quis. Tinha outros nomes, mas ele quis, como é Eu Quero Voltar Sozinho, além de ter a história do romance, ele aumentou a história pra ter uma coisa mais do moleque ser independente. Que é mais esse drama de adolescente.
Esse lance todo do intercâmbio, essa porra toda.
É. E aí? E é isso. Aí mudou, né? O filme ganhou panorama lá em Berlim e está no top 5 de bilheteria aqui no Brasil. Quase 100 mil espectadores, Eric Hilt. É, ó. Tá bombando. E ainda tem uma... Porque esse filme é... Filme brasileiro que não é comédia ruim, tem dificuldade de ter público. Aí o que o cara precisa fazer? Uma campanha no Facebook. E aí ele fez, esse filme fez uma campanha muito forte. Tanto é que em várias cidades do país estão fazendo protesto para o filme ir pra lá. Tipo em Roraima, Rondônia, Manaus.
Que maneiro, cara.
Governador Valadares. Aí nego tá protestando no Facebook pro filme pra lá.
Por quê? Porque eu sei que a gente, eu tô me adiantando aqui. O filme é maneiro. Então...
Faz sentido protestar. A sinopse é Os Ceguinhos Também Amam. E eles são gente como a gente. Eric Hilt gostou desse filme?
Gostei.
Eu também gostei desse filme. Assim como já havia gostado do Curta. E é um filme não só, tipo... um filme bom, legal, como o adendo, está rolando uma mega promoção aqui no bar onde a gente está, onde a cerveja agora é
R$5,50. R$5,50, fantástico, Brahma.
Olha só, rapaz, antigamente era 8, agora é R$5,50. Botafogo voltou
dá a ter até um vontade feliz. De beber numa terça-feira de tarde, por esse preço. Preços assim, você não pode negar.
É, daqui a pouco é só ter um garçom. Mas voltando aqui ao filme... Vamos falar primeiro aqui do Curta, que Eric Hilt não conhece. O Curta é basicamente ele lá no colégio, e aí chega o aluno novo, e aí eles começam lá a andar junto, né? Aí eles vão lá e tal, e aí o garoto começa a perguntar mais sobre... Fica interessado, né? Pela voz. Aquelas ceninhas de colégio, sabe? Eles andando pra casa. É basicamente aquilo.
Sim.
E aí depois eles... Tem a coisa do trabalho da escola, eles fazem juntos e tal. E o moleque acaba esquecendo o casaco na casa e na hora de buscar, ele vê o ceguinho lá cheirando o casaco.
Ah, ele pega o amigo fazendo isso?
É, tem a cena muito legal, entendeu? E aí ele briga com a Giovana e aí ele tá em casa assim, aí toca a campainha e a mãe deixa, os pais não aparecem no curto. E aí ele é a cena bem legal que ele chega e fala, ele sente alguém entrando no quarto, né, a presença, ele fala, pô, achando que é a Giovana. Aí começa, ah, desculpa, porque ele conta pra menina que ele tá gostando do outro. Aí ela fica brava, eles brigam. Aí depois ele fala, ele faz toda a declaração, pô, me desculpa, porque eu tô apaixonado lá pelo Gabriel, só quem tá ouvindo é o Gabriel. Aí o Gabriel vai e dá um beijo nele. E vai embora. E aí ele fica achando que era a Giovana. Aí depois que ele descobre, que a Giovana vai lá e fala, ah, desculpa porque eu não tenho na tua casa, não sei o quê. Aí ele se toca. E aí no final, eles chegam lá e se beijam. Aí acaba. E aí o que eu achei? Então, vou ver um filme da história que eu já sei. Mas o que ele faz? Ele o curta meio que vira um trailer e um teaser do filme.
O filme não é essa a história do filme.
É, porque ele amplia, ele bota outros personagens, tipo, ele bota bullying, tem os moleques que ficam sacaneando ele.
Pô, cara, tem o Prince Joffrey brasileiro lá, fazendo lá o papel daquele moleque louro chato do Harry Potter.
Ah, você teve outra pessoa errada.
Tipo, todo filme agora tem que ter um moleque louro chato babaca.
E ele parece a Xuxa, né, cabeludo e tal.
É.
Aí...
Será que as pessoas seriam capazes mesmo disso? Pô, ser escroto com o cego é escroto pra caralho. Maluco, tipo... É muito escroto com o cego, muito escroto.
É.
Não dá.
No curta tem a brincadeirinha também do elevador.
Que brincadeirinha do elevador?
Porque quando ele tá lá com... Ele usa uma máquina de escrever, né? Especial. E aí quando... Pim!
Ah, tá.
Aí todo mundo sobe. Só que no curta, essa cena parece que é tipo uma brincadeira... Ele não liga, sabe? Ele não sofre... Não tem nenhuma agressão, assim, de...
É uma piada interna do grupo.
É, que a garotinha protege ele. Mas aí, ele aumentou, ele insere a coisa do bullying, que o moleque lá vai ser sacaneado e tal. E os pais. Tem os pais no filme, que aí bota essa coisa dele querer fazer as coisas sozinho e os pais serem super protetores. Mas ele consegue fazer de um jeito que os pais estão sendo super protetores, tá, porque ele é cego, mas também porque ele é o filho único deles. Uhum. Então qualquer adolescente que vê o filme se identifica. Porque é o pai que não quer que o filho saia tarde, que o filho não pode sair sozinho. Eu achei isso muito legal, porque você tá vendo o filme ali, tem horas que tem coisa ali porque ele é cego mesmo, ele precisa de uma ajuda, alguma coisa ali. Mas tem momentos que não parece que ele é cego. Ele é tratado como um filho e os pais são super protetores. Isso é muito legal. Sabe, ele brincando com a cadeira. O cara não tá ali porque ele é cego, vai se machucar. É porque ele tá sendo irresponsável.
Irresponsável, sendo esquisito e os pais não gostam.
Sendo rebelde e tal. E aí até quando ele quer... Que o grande aparato que ele quer se libertar, ele quer fazer um intercâmbio. A coisa de ele ser cego... É só tem função pra história. Porque aí vai gerar, porque ela tem que pesquisar uma família, ela tem que falar com os pais dele, e ele não quer que os pais saibam da parada. Aí, tipo, nada fica forçado querendo fazer coitadinho dele. Ele é um moleque normal.
Não, o filme é... Ele é muito um tipo de pessoa, mas não é um tipo de pessoa cega. Tipo, é o cara meio... Tipo, eu me identifiquei com ele muito mais como um loserzão, um outsider do segundo grau do que ele ser cego, sacou?
É porque ele é... Porque o que acontece? Que eu acho que a grande coisa do filme... História de amorzinho, de adolescente, tem aos montes, sabe? Uhum. Aí o que ele faz? Beleza, eu vou contar uma história de amor, de primeiro amor, só que com dois meninos. Só que mal ou bem isso já tá rolando vários. Assim. Aí ele bota um moleque cego e aí você amplia muitas coisas, porque tem a questão sensorial, de como ele vai gostando do cara.
Esse filme tinha muito chance de ser meio... Não é, mas ele tinha muito chance de ser meio gimmick, meio construção de barro, tipo assim, ele é gay e cego. Tipo. Mas não é. Não posso barras nenhuma.
Não, e até o não é muito jogado. Porque no curta, como o curta é menor, a coisa é um pouco na convivência, que dá as passagens de tempo. Eles se conhecem, daqui a pouco eles estão andando juntos, fazendo trabalho. Então ele dá vários saltos. Mas nesse, como ele constrói de você saber quem já se eles já eram, ou o que, que aconteceu vai construindo aos poucos.
E você vai torcendo, cara. De você tem hora que, tipo assim, o Gabriel tá lá com a menininha, com a Lourinha.
Com a Patricinha lá.
E você fica assim, filha da puta. Não, ele tem que ficar com o ceguinho. Tipo, você compra o romance que eu tô sendo pra acontecer.
Parece que ele vai ter um romance forçado com ela. Uhum. Aí tipo, aí tu fica, putz, vai ser mais um complicador nessa história, aí vai ser foda. Ele vai rolar e tal.
Eu acho legal. Apesar de ser chamado de amiga chata, a personagem da amiga chata é interessante, porque...
O jeito dela, ela é meio chata. Ela é meio joadinha. Mas ela é a melhor amiga dele, então ela cria um conflito que ela também gosta dele.
Ela gosta dele, gosta do outro cara também, de certa forma. Mas ela também tá nessa...
Essa confusão de sentimentos.
Essa confusão de jovem, assim.
E é o trio ali, né? Porque a relação de... Também o filme fala sobre amizade. O amor, assim, entre amigos. É bem legal. E a coisa do romance, que fica diferente, porque tem o sensorial, que é o cara sussurrando no ouvido dele, o toque de vamos fazer trabalho. Ele sempre tá... Ele pega na mão, pega pelo braço pra levar ele pela rua. Eles vão no cinema, aí tipo... O cara foi contando o filme pra ele, cochichando. E aí, tipo, o moleque vai se apaixonando pelo cara como ele é, assim. Não tem aquela coisa do físico. É por quem realmente ele é.
E
tem reações, tipo, natural. Tipo, tomando banho, o maluco fica de pau duro.
Moleque, duas cenas muito constrangedoramente gays nesse filme. Uma, que ele bota o casaquinho e começa a se masturbar. E a outra, o cara ficando de pau duro. No banheiro, mas caralho.
São coisas corajosas, assim, que o filme podia ser caretaço. Assim.
Não, mas é uma boa mão, sutil. Eu acho. assim, tem... Vamos dizer, não foge da briga, mas também não fica uma forçação de barra pra ter...
É, fica poético, princesa. É. Pô, tinha um coroa no cinema, eu vi que tava vazia a sessão. Ele, qualquer parada assim... afetiva entre os dois, essas coisas, ele dava umas gargalhadas, sabe, tipo de constrangimento, sabe, você tava tipo muito desconfortável com aquilo, ele berrava, cara, era bizarro.
Não, rolou isso também, você só também, tipo, essa galera não sabia como reagir, tipo, ao que estava acontecendo.
Mas me surpreendeu esse time estar indo tão bem, eu achei que ia fazer aquele sucessinho, porque ele tá em várias salas, ele tá. Teve um lançamento
fácil de ver.
Um pouco maior. Acho que aqui, cara, no Estação Rio, ele tá em duas salas. E o cinema tem três salas. É tipo, ele é um equivalente a um blockbuster num Kinoplex.
É, cara, eu vou chamar isso de efeito cheiro do ralo. Tipo, assim, alguns filmes já acontecem que as pessoas querem ver.
Não, porque eu achei que ele ia fazer um sucesso, mas ao longo do tempo, sabe? Aí ia ficar um boca a boca, ia devagarinho, o filme ia crescendo e tal. Mas ele já começou grande. Talvez pela campanha, pelos prêmios, e também já tinha a história do Curta, que também o Curta já era premiado. Tem muitos views no YouTube.
Tá no YouTube isso.
Tá no YouTube. Bota lá no Sessão Boteco pra fazer propaganda, divulgação. Mas é um trabalho bem feito, cara. Eu só não gostei tanto, porque essa coisa da questão dele querer ser mais independente não ficou tão resolvida.
É, tem algumas coisas...
Os pais, essa coisa dos pais ocupa um pedaço do filme ali, mas depois...
Eu acho que algumas coisas do filme... Às vezes o filme não tem muito foco, vamos dizer. Tipo esse lance dos pais, a avó... A existência da personagem vó pra mim ali nesse filme foi meio...
Ah, é só uma ceninha ali, tá?
Ah, não, tem várias ceninhas.
Ah, mas a coisa do... Da... Dele... Saber que a mãe também fazia um monte de coisa, né? Tipo, todo mundo fala isso com os pais.
É só mostrar, tipo, a quarta-feira, por alguma razão, você nem sabe que porquê ele tem que ir pra casa da avó. Porque ele não pode ficar sozinho em casa, uma coisa assim. É, mas.
Fala pra cá, Eric.
São pequenas falhas. São pequenas falhas num filme que é muito simpático. Alguns atores, assim, eu não achei tão bons. Tipo, os pais. O pai eu achei meio fraquinho. Parecia que chamaram o cara na esquina pra fazer o papel. Com respeito ao ator. É.
Ele era o juiz na série FDP, da HBO. A mulher eu não conheço, não.
Mas...
Os moleques são bons, cara.
Os moleques são. E tipo, isso é fundamental, assim, no filme. Os dois caras, especificamente. Tipo, como eu falei, eu fiquei torcendo pra assim, eles têm que ficar juntos no final. É. Se o Gabriel não for gay, eu vou ficar muito puto com esse filme.
E ele passa a verdade que ele é cego.
Uhum. Ele é cego, o ator é cego?
Não.
Não?
Não.
Porra, mandou bem pra caralho.
Moleque, o jeito como...
Mandou bem pra caralho, eu super achei que ele era cego.
Os olhares, cara, sabe? Tipo, porque toda cena que tinha ele sozinho, eu ficava pensando, cara, o trabalho desse moleque pra, sabe, pra estudar movimento e tal. É bizarro, porque o cérebro, né, o olho fica com, tipo, tem um foco na coisa aí e tal. Mas ele parece muito... É foda, cara. Não fica aquela coisa que às vezes o personagem segue novela? Uhum. Não fica aquele meio estabanado, sabe? Ele fica esbarrando as coisas pra mostrar, é cego. Ele é muito... Tipo, ele conhece a casa.
É, parece que ele viveu cego muito tempo. Agora ele tá indo pro quarto dele e passa a mão só pra... Pra virar, assim, tem controle.
É, não, é porque ele conhece a casa, mas mesmo assim ele foi criando esse hábito, né? Uhum. De passar, porque, por exemplo, se você for fazer um cego, você tem que ter noção dessas coisas, esses pequenos detalhes, assim, que passa a mão à verdade. Você, sabe, você acredita que o moleque anda naquela facilidade ali porque ele passa a mão ali e tal, ele conhece tudo. É. Mas, porra, é impressionante a atuação dele. E é legal que são atores novos, né? Você. Porque geralmente na comédia é o cara que você já mais conhece pra trazer público e tal. Mas o cara, mesmo depois de ter conseguido dinheiro, às vezes ele podia substituir pra tentar fazer uma coisa mais chamativa, atrair mais público. Mas ele preferiu manter o elenco. E aí já tem mais uma cumplicidade dos três ali.
É.
Porque tem cenas que são as mesmas, sabe?
Tem repetição?
Não, virou casa, era um apartamento, tinha uma portaria, mas o mesmo diálogo, sabe? Ele falando, eu moro dois quarteirões pra trás.
Ah, tá.
Aí da outra coisa, deixa que eu levo, é caminho pra mim. Tem mais coisas. E a coisa mais legal, cara, que eu gostei do filme é que o final, a ideia geral é a mesma. Do primeiro amor eles ficarem juntos. Só que o final é diferente.
O final é.
Porque o final volta. Além de é muito sutileza, assim, porque já tem o beijo, né? Ele já. Aí você precisa resolver aquela história. E aí. É um final aberto, mas que fecha aquela coisa. E ainda volta a coisa do bullying. Que isso se resolve. O bullying tem um. Faz o arco ali na história. Ele meio que se vinga do cara que sacaneia ele.
É meio corajoso, assim, tipo, ele vai um passo. Eu acho que ele vai um passo além, tipo assim, que não só eles têm um relacionamento, mas eles não vão esconder esse relacionamento.
É, eles estão nem aí.
Estão nem aí. Por isso é muito legal.
E daí é legal que é filme nacional e tem que ter palavrão, né? E o filme acaba, se fudeu.
Cara, eu não entendi porque os amigos dele, tipo... Por que os amigos deles ficaram tão tipo, se fudeu? Por quê?
Tipo... Ah, porque é meio de zoação, né, cara? O cara que é o líder do grupo, e aí ele fica zoando.
Malfoy.
Aí, tipo... É aquela coisa de adolescente, né? Você tá ali com o moleque, mas quem for zoado... O negócio é você ser o zoador. A partir do momento que você não é o zoador, você vai ser zoado.
Justo.
Aí ninguém vai ficar ali protegendo ele. E é meio o feitiço virando contra o feiticeiro, né? Ele provocou no final todo mundo. E ele até meio que, tipo, ele meio... Ele fica meio... Ele não fica com raiva, né? Ele meio que... Aí ele acaba ali... me fudi mesmo. Ele tem um reconhecimento ali.
Porque parece, sabe o que parece? Que nem é... Não é nem homofobia da parte daquele personagem. Ele só tava sacaneando o cara enquanto... Aquilo pra ele não era verdade. Quando o cara fala assim, ele realmente tá namorando? Então faz o menor sentido que eu tô falando aqui mais.
Porque a brincadeira...
Não vale mais zoar ele.
Tanto é que... É uma zoação que se repete, porque no meio do filme ele faz isso, mas aí o moleque, ele dá o dedo, né? E antes ele já dá na sacaneada que ele caiu.
Ele dá mais sacaneada do cachorro na festa.
E é mais uma implicância.
Ele é muito mal, é uma implicância possível. Não, ele não é homofóbico, tipo, eu não sei se isso é pior ou melhor, mas ele não parece ser homofóbico, ele é só bullying com cego.
Tipo... exatamente. Eu pensei que poderia ser isso no filme. Ele já... viadinho, não sei o que, tem essa parada direto. Mas aí, e o moleque não tem raiva, né? Ele responde com amor. O maluco sacaneia ele, que era o maluco só querendo fazer a mesma zoação, sem ser tão ofensivo, só de implicância boba. E aí o moleque, pá, mãozinha, pá, e acaba simpático.
Acaba simpático, fecha bem o filme.
É um belo filme.
Cara, é um filme que eu fiz depois de. Pagar R$30 pra ver Copa de Elite.
Você pagou quanto com esse aí?
20. Desempregado, R$30 pra ver Copa de Elite. Eu fiquei feliz de poder de ter visto.
Você não tem Itaú, não?
Não.
Você não tem cartão do Itaú? Você não tem conta do Itaú?
Eu tenho, mas não sei se tem dinheiro lá. Tá na confusão. Eu tô desempregado, eu não faço perguntas difíceis.
Ah, porque você tem que usar o cartão. Se você pudesse só mostrar, era um facilitador.
O dinheiro que eu tenho entrando no Bradesco.
Eric Hilt, a sua avaliação para este filme?
Bom, essa... 4 lipas, sólido. A minha nota que eu dei pra... Qual filme que eu dei? Warrior. A nota que eu dei pra Warrior.
Warrior, você lembra disso?
4 lipas.
Tô lembrando se tinha alguma coisa mais pra falar. Eu pensei. Não. Eu vou acompanhá-lo nesta nota. 4 tulipas, que é um ótimo filme.
Vale a pena a galera levar a família, os amigos no cinema, programa.
Pedir na sua cidade. Será que tem em Cuiabá? Se não tiver em Cuiabá, reclame que a gente vai lá. Eu levo este filme para Cuiabá, se for necessário.
Claro. Filme simpático pra caralho.
É porque ele não é, é. Se você. É aquele filme que ele. Ele é bom, mas você gosta mais do que ele.
É, você.
Você merece um pouco mais.
Você meio que você perdoa muitas coisas porque você quer abraçar ele. Porque ele é um filme tão legal.
É bem simpático.
É.
E quebra barreiras, porque não vai ficar nem. Porque tem outros filmes que são mais pesados assim do tema, né? E aí
não.
O pessoal torce.
Eu pensei, eu lembrei muito do. Tatuagem, tipo assim, eu achei Tatuagem mais. Quer dizer, são filmes muito diferentes, mas.
Esteticamente, Tatuagem.
É, mas eu curti mais, assim, o romance nesse filme.
É. E é filme nacional que não parece que é nacional, né? Porque se você pegar pela estética, não é uma coisa. Ele tem uma vibe mais sul-americana.
É.
Mais bem trabalhado, assim. A narrativa, o jeito de conduzir as coisas, fotografia.
É tão bom que parece ser um filme latino.
É tão bom que parece que é argentino. Mas não, mas é uma possibilidade pra novos caminhos aí pro cinema nacional. Porque, pô, vamos comparar aí com os outros pra ver a questão de desempenho.
É, vamos ver.
Média de sala.
Torcer pra esse filme.
É.
Isso é um sinal aí da.
Chegar a 1 milhão, né? 2 semanas já tá dando 100? Dá pra ir.
Vamos lá. Os
3 meses. Ficar 3 meses em cartaz esse filme. Faz 1 milhão. Gente, falar em jovens, a gente vai falar ainda de Divergente na próxima semana.
Uhum.
Um filme aí de literatura. Vamos tentar arrumar alguém que leu o livro.
Baseado num livro de uma menina que tinha 18 anos quando escreveu, uma coisa assim.
Ela tinha 18 anos quando escreveu aquele livro? Eu achei que ela era uma solteirona.
Não, essa aí é a Twilight Girl, a mulher do Twilight.
Ah, do Divergente eu achei que ela era velha também.
É?
Acho que é, cara.
Achei que ela é nova, mas bom, tem que ver.
Nova é a protagonista.
Não, mas eu acho que ela é, tipo assim, novinha. Ah. Mas, vamos ver.
É engraçado que antigamente o futuro apocalíptico era alienígena, aí depois era robô, aí depois é um governo ditatorial, não sei o quê, aí depois é tudo deserto, aí tem zumbi, aí agora. É uma mulher que escreve um livro sobre alguma coisa que tem a ver com 1984, com Battle Royale, não sei o quê, Big Brother, Admirável Mundo Novo, e é uma mulher protagonista. As mesmas paradas, cara.
Você já viu o filme?
Já.
Mais um que eu vou ter que...
Com esse suspiro. Engolir. Baixa. Olha o livro.
Você leu?
Não, tá maluco.
Ah, tá.
Porra, o amigo meu falou que não conseguiu, cara. Faltava 60 páginas pra acabar o livro e ele não aguentava mais. Não quis saber como é que terminava a parada. Pra tu ver o nível
esse
da parada.
Aí,
do negócio.
Esse aí é especializado em ser ruim.
É. Hoje eu não quero ouvir esse podcast sozinho. Então, gente, vamos ficando por aqui. Esse filme sensacional. Curtam Sessão Boteco, baixem, falem pros amigos e espalhem essa ideia aí pela internet. Vamos ficando por aqui e vocês vão acabar...
E vocês que falam assim, por que vocês gravam em bar? Skype, som muito mais claro. Skype vai ter isso?
É verdade.
Você vai ter isso no Skype?
É isso que eu tenho que dizer. Fiquem agora com o desabafo de um cidadão para mostrar como esse país é injusto. Boa noite.
Boa noite.
Atrapalhar, daqui a pouco volta aqui.
Eu sou vendedor de chiclete, você entendeu? Sabe por quê? Eu fiquei 2 anos preso por um crime que eu não cometi. Até hoje vocês aí estão escutando. Não tive a oportunidade de falar nada na delegacia e nem perante o juiz. E ainda por cima eu fui na defensoria pública esses dias. Você sabe o que ela teve a coragem de me falar? Eu posso pegar 6 anos por um crime que eu não cometi. Ela falou que vou responder em liberdade, sabe por quê? Porque eu já fiquei 2 anos preso. Aí eu peguei e falei assim pra ela. Mas doutora, tem como eu provar a minha inocência? As câmaras da Sete Rio provam a minha inocência. Ela pegou, sabe o que ela falou pra mim? Vocês estão escutando o som da minha voz? Falou que a Defensoria Pública não tem competência para correr atrás das câmaras da Sete Rio. E aqui estou, deixando essas palavras que um dia me deixaram triste.
Boa, espero que você consiga aí,
boa
cara.
Sorte.
Gravou?
Gravou. Eu comprei 3 chás de chiclete, aparentemente. Você quer que chiclete?
Deixa isso. Ouviu, né, Gabriel? Quando acabar o programa, você bota isso. Sim, agora.
Isso foi incrível. Rádio Verdade.